Fala, galera! Estamos iniciando mais um programa Cenários no Esporte aqui na Rádio Uninter. Eu sou o Emerson Michalinski e estaremos juntos durante esse programa levando muita informação até você que gosta do esporte. No programa de hoje vamos falar sobre o futebol feminino. E para esse bate-papo temos aqui uma convidada mais que especial, Marina Ágio, ex-atleta profissional de futebol e atualmente professora do curso de Educação Física da Uninter. Tudo bem, professora?
Professor Emerson, que prazer estar aqui para falar sobre futebol feminino. Prazer é todo meu. Eu que vivi essa modalidade por muitos anos, né, por aproximadamente 20 anos. E falar sobre o futebol feminino é sempre um prazer, até porque as pessoas precisam saber um pouquinho mais sobre essa modalidade, que vem crescendo muito, principalmente nos últimos anos.
Maravilha! E nada melhor do que uma pessoa que tenha vivência dentro desse esporte. Não só a vivência, mas depois continua pesquisando e estudando sobre o futebol feminino. Mas antes da gente bater o nosso bate-papo aí, professora, nós vamos lembrar que estamos ao vivo pela página do Facebook da Rádio Uninter, também pela fanpage da pós-graduação da pós-desportiva, na área desportiva. Então vamos falar bastante sobre o futebol feminino. Como a professora já falou, vou lhe chamar de professora, né? Porque atualmente você trabalha como professora dos cursos da graduação em Educação Física, tanto bacharel quanto a licenciatura. Mas para aqueles que ainda não lhe conhecem, Marina Ágio, fale um pouquinho da sua experiência no esporte, principalmente no futebol, e também após a sua aposentadoria no futebol, como que você ingressou nessa área acadêmica também?
Então, vamos lá. Bom, primeiro eu sou uma menina do interior do Paraná, de uma cidadezinha chamada Iretama, próxima a Campo Mourão, Maringá, né?
Tem então, quantos mil habitantes Iretama?
Professora, professor, mais ou menos 10 a 12 mil habitantes.
Olha só, hein?
Né? E eu, há 25 anos atrás, jogar futebol feminino não foi uma tarefa fácil. Não parece tão simples como eu estar conversando com você nesse momento, né? Falar sobre futebol feminino. Então, há 25 anos atrás, eu era uma menina do sítio, do interior, tive uma rica infância, porque quem mora no interior tem toda uma liberdade, né, motora, física, cognitiva, de brincar e fazer um monte de coisa. Então, eu era uma menina totalmente desenvolvida em todos os sentidos, né, coordenativos. E eu jogava futebol no meio dos meninos. E jogava no meio do meu pai também. Meu pai levava eu para fazer essas, ver os jogos. E eu jogava no meio dos meninos. Isso para mim era muito comum. E ele participava de tudo isso, né? Minha família sempre teve uma participação. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E ali começou essa prática de futebol feminino, que durou por volta de 2 ou 3 anos. E aí eu comecei, de fato, a treinar no meio dos meninos, numa cidade chamada Campo Mourão, interior do Paraná. Então eu saía de Iretama, que é uma cidade bem pequenininha, e ia para Campo Mourão treinar no meio dos meninos.
Treinava junto com os meninos.
Exato. Na época, professor Emerson, tinha uma escolinha chamada Escolinha do Professor Zico. Do Zico, né, que é o jogador que atuou por muitos anos no Flamengo. E ele trouxe uma filial dele para Campo Mourão. E na época eu lembro que o meu pai deu a ideia e disse assim para mim: Marina, por que que você não vai procurar uma vaga na escolinha do Zico? E era paga, era distante da minha cidade, enfim. Se o meu pai estava dizendo, né, professor Emerson, quem era eu? E aí, aconselhada por ele, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na escolinha tinha mais ou menos 150 meninos. E era só eu de mulher. Aliás, todo mundo estranhou, né, porque eu era uma menina nova, tinha 13 para 14 anos e todo mundo olhou para mim assim com a cara meio surpresa e eu, de fato, sempre bem comunicativa como fui, cheguei na secretaria e disse: eu vim aqui atrás de uma oportunidade também. Vocês aceitam meninas para jogar? Para treinar, né, na época? E eu lembro que a secretária entrou e retornou. No retorno dela, disse assim: é para você? Eu falei: sim. Então ela falou: pode. Pode sim. E naquela escolinha, Emerson, eu tive por 2 anos. O que que isso proporcionou para mim? Uma base muito grande física e cognitiva, porque no meio dos meninos eu me desenvolvia muito mais, né? Talvez do que se estivesse no meio das meninas. E por 2 anos eu permaneci ali, jogando com os meninos. Tinha todo o respeito dos meninos, todo o respeito dos treinadores que ali treinavam os meninos. E aí eu comecei a voar, né? Como diz o outro. Fui para Londrina disputar campeonato. Já não era mais com o masculino, já era indicação para o feminino. Disputei aqui alguns campeonatos em Curitiba. E depois desse início de carreira aí, eu comecei a ganhar Brasil, né? Eu fui para São Paulo, tomei alguns tombos, porque as equipes queriam jogadoras muito mais velhas, e na época eu tinha 17 para 18 anos, desculpa, 16 para 17 anos, quando eu fui embora para São Paulo. Não tinha a experiência que era necessária para jogar nas equipes ainda. Até que eu consegui uma vaga numa equipe chamada Juventus da Mooca, que por muitos anos trabalhou com as equipes de base do futebol feminino. A professora Magali Fernandes era uma professora que dava oportunidade para as meninas novas. E ali eu ingressei e fiquei por muitos anos. Depois, professor Emerson, eu só fui ganhando o mundo. Tive 29 passagens pela seleção brasileira. Por 6 anos joguei fora do Brasil, então joguei 4 anos na Suécia e 2 anos na Itália. Tive a oportunidade de viver inúmeras experiências, isso mesmo.
Com quantos anos você foi para a Europa jogar?
Eu tinha 23 anos quando eu fui.
Foi para qual clube, né, inicialmente? Assim?
Inicialmente eu fui para o Umeå IK, que era uma equipe famosíssima na Suécia, disputava a Champions League e tudo. Logo depois, quando eu percebi que ali eram jogadoras muito fortes, que estavam de inúmeros países, porque na Suécia, ao contrário de alguns outros países, a Suécia permite que exista um número grande de jogadoras estrangeiras nas equipes. Então, vamos pensar que a equipe que eu fui na época tinha em torno de 12 a 15 estrangeiras. Então, praticamente era uma seleção. Quando eu percebi que ali eu não teria chance, talvez, eu fui para uma outra equipe chamada Chelavod Zico, que era da região daquela cidade, daquela região. E dali eu permaneci por 4 anos na mesma equipe. Fui campeã da Copa Sueca, fui campeã de alguns regionais, fui campeã porque os campeonatos da Suécia são muito fortes, Não cheguei a ser campeã da Suécia, como eu fui da Itália. E aí vim embora, estudei um pouco e sempre paralelo a tudo isso, eu jogava e eu estudava ao mesmo tempo, justamente porque eu entendia que o futebol feminino, em algum momento a minha prática ela iria se findar, né? Eu ia terminar ela e automaticamente eu teria que fazer outra coisa da minha vida.
Então, você ficou 4 anos na Suécia e da Suécia você foi para a Itália.
Não, eu voltei embora, comecei a estudar aqui em Curitiba, numa das instituições aqui de Curitiba. Fiquei por 3 anos aqui em Curitiba, jogando pelo Novo Mundo, daqui da cidade do Novo Mundo, que era uma equipe muito forte na época, em 2010, mais ou menos. Até, eu não sei se você vai lembrar, mas nós fizemos um jogo fortíssimo contra a equipe do Santos, no Couto Pereira, deu mais de 15 mil pessoas. E naquela época, infelizmente, era o amador contra o profissional, porque o Santos tinha uma equipe muito forte profissionalmente. E nós, aqui de Curitiba, nem todas as meninas tinham a possibilidade da prática do esporte como profissional, né? E aí, naquela época, nós perdemos de 3 a 0. Era uma Copa do Brasil, onde cada etapa era fundamental para você passar, tinha que ganhar para passar para a próxima. E aqui eu permaneci por 3 anos, estudando, terminando a minha faculdade, fazendo graduação em Educação Física, até que Foz do Iguaçu me chamou para jogar em 2011, naquele forte time que tinha o Foz Cataratas. E ali eu fui campeã da Copa do Paranaense e foi campeã da Copa do Brasil também com a equipe do Foz Cataratas aqui no Paraná.
Legal. E aí depois você voltou para a Itália para jogar mais um período lá?
Isso. Aí eu recebi uma proposta, logo depois que eu fui campeã da Copa do Brasil, recebi uma proposta de um time da Itália, uma vez que eu tenho descendência italiana. E só jogam, né, como eu falei anteriormente, na Suécia é liberado todas as estrangeiras. Na Itália, não. Na Itália, eles dão oportunidade para as equipes, para as meninas de base, e só podem jogar 2 estrangeiras por equipe. Ou seja, eu entrei como italiana, porque eu tinha uma descendência italiana, e em algum momento deu certo de fazer o enraizamento, né, para minha, e automaticamente eu entrei como italiana. E daí na minha equipe tinha 2 suecas que jogavam comigo, e por 2 anos eu permaneci ali, fui campeã da Copa Itália, fui campeã do Campeonato Italiano, fomos para a Champions League, né, ao contrário do que as pessoas imaginam, a Champions League é feminina também, ela é muito divulgada na Europa. E, por consequência, as equipes, de fato, querem ser campeãs, né? Porque existe uma premiação muito grande. Então, na verdade, nos times da Europa, eu fiquei entre os 8 quando nós passamos para as quartas de final contra a equipe do Bergman, da Inglaterra, e perdemos contra a Malmö, que era a equipe da Marta naquela época. Perdemos de 1-0 fora e 1-0 dentro de casa.
Legal. Dentro desse seu depoimento, a gente percebe que o futebol, principalmente na Suécia, talvez na Itália, mas em grandes países da Europa, Estados Unidos, talvez na China, eles são muito mais envolvidos do que aqui no Brasil. no momento a gente vê assim, que o futebol brasileiro está numa crescente e se desenvolvendo. Qual a leitura que você faz da modalidade de futebol feminino da Europa e aqui no Brasil, digamos, essa inovação? Nós já temos aqui uma das principais jogadoras do mundo, que é a Marta, né, eleita 6 vezes a melhor do mundo, inclusive. No entanto, ela sempre jogou fora, né?
Exato.
Pouco a sua atuação aqui no país. No momento, nós temos alguns clubes em evidência, mas talvez não se compara aos clubes europeus.
Então, a leitura que eu faço do futebol europeu, nem todos os países da Europa também possuem uma evolução no futebol feminino. Eu posso citar ali a Alemanha, Inglaterra, própria Noruega, Dinamarca, Suécia, Holanda, que vem numa crescente também na evolução do futebol feminino.
Jogou a final da última Copa do Mundo.
Exato, e foi campeã da Sub-20 há 2 anos atrás. A própria Itália vem nessa crescente também, então não são todos os países, mas em alguns países, onde a mulher possui um desenvolvimento grande na sociedade, ou seja, ela já é muito evoluída, até pelo tempo de existência dessas sociedades, a mulher, ela tem um espaço maior esportivo, e aí eu vou falar no futebol feminino. Então, quando a mulher, ela é desenvolvida na sociedade, por consequência, ela é desenvolvida em algumas modalidades também. Então, não existe um atraso, um preconceito, uma proibição como aconteceu aqui no Brasil. Só para você compreender, você profissional da área de educação física e você leigo do assunto, para você compreender do que eu estou falando, as mulheres no Brasil foram proibidas de jogar de 1941 até 1979. Ou seja, nenhuma mulher jogava, a não ser aquelas que eram um pouco rebeldes. E aí, nesse período, né, a mulher foi proibida até por situações físicas, né? Não era permitido que a mulher praticasse futebol porque criava-se músculo. Não era um esporte tão feminino, era um esporte de contato, a gente sabe disso, né? E para jogar futebol é necessário bastante musculatura. Na época, isso não era permitido porque existia uma outra cultura. Então, por 40 anos, nós fomos proibidas de jogar futebol no Brasil. Isso criou um retardo, né, um atraso nessa modalidade e, por consequência, ele é sentido até hoje. Então, grande parte desse atraso da modalidade, ele é sentido hoje no sentido de as pessoas ainda terem bastante preconceito em ver a modalidade. Né, o que foi e o que está sendo quebrado nos últimos anos. Se a gente pensar que a Copa do Mundo foi transmitida esse ano, né, que o amistoso da seleção brasileira foi transmitido na semana passada, coisa que isso nunca aconteceu.
Ao vivo,
eu,
né,
posso dizer que existe aí uma evolução muito grande em todos os sentidos, né? Existe mais calendário de futebol feminino hoje em dia, os times, eles estão contratando jogadores, estão pagando, assinando carteira, pagando fundo de garantia, nem todos, tá? Mas assim, a gente vê uma evolução. Está distante da Europa? Está muito distante. Porque na Suécia, por exemplo, eu tinha uma casa, um carro, um salário e eu era jogadora de futebol. Aqui no Brasil, a gente costuma dizer que a gente vive de futebol feminino, mas é sempre dentro daquele. Será que o ano que vem esse mesmo patrocínio vai permanecer? Então, existe sempre uma estabilidade emocional nas jogadoras, partindo do princípio da falta de estrutura, né? Não são para todas as equipes. Haja a situação aí, por exemplo, do Corinthians, que foi campeão agora da Libertadores, né, na semana passada. A própria Ferroviária, que tem uma boa estrutura e que eu permaneci lá por 2 anos também jogando com eles. Tem uma estrutura ótima no interior de São Paulo. E até o próprio Santos, que além de ter uma estrutura do futebol feminino, ainda registra a carteira das jogadoras como atleta profissional. Então a gente vê uma crescente aí bem grande na evolução do futebol feminino no Brasil também.
Isso se deve a essa exigência, por exemplo, das confederações responsáveis pelo futebol masculino também, exigir que os clubes tenham futebol feminino, por exemplo, na Libertadores, para que um clube participe da Copa Libertadores da América, ele deve ter uma equipe de futebol feminino. Como que você analisa essa exigência dentro dos clubes e como que você percebe esse trabalho realizado dos clubes sobre o futebol feminino? Um exemplo, o Atlético Paranaense participou da última Copa Libertadores, no entanto, ele não criou uma equipe de futebol feminino, ele fez uma parceria com o Foz Cataratas, aí se passou a se chamar Foz Cataratas Atlético. Como que você percebe, como que você analisa e como que nós podemos sentir esse trabalho desenvolvido pelos clubes de futebol masculino, até então, dentro do futebol feminino?
Então, quando ele é feito de forma séria, professor Emerson, nós acreditamos muito no resultado. Prova disso foi o jogo contra Corinthians e São Paulo, agora no último final de semana, onde nós tivemos um recorde de público, das torcidas, obviamente,
mais,
né?
Mais de 28 mil pessoas no estádio.
Exato, exato. Derivado do masculino. Então, a gente não pode dizer que essa junção entre masculino e feminino, ela é insignificativa. Ela não tem significado, né? Ela é significativa.
Mas há um detalhe muito interessante, porque eu estava lendo sobre isso, e sentiu-se que no estádio tinha muita presença de mulheres também assistindo com os seus filhos.
Exato, é um público diferente, pode-se dizer assim. Né? A gente imagina que o futebol masculino, existe muita rivalidade entre as duas torcidas. Não que no feminino isso não aconteça, mas o público do futebol feminino é diferente, até porque as mulheres se sentem também na possibilidade de assistir um futebol feminino. Talvez elas tenham medo de ir num jogo do futebol masculino. Isso é um achismo da minha parte, mas eu imagino que isso possa ser um dos desafios de ter o futebol feminino enquanto prática. Quando a gente vê, né, duas equipes com 28 mil pessoas no estádio, um recorde no futebol brasileiro, eu fico pensando que é uma junção significativa para o futebol feminino. Mas aí, quando eu vejo situações em que as equipes, para camuflar uma outra situação de ter uma equipe de futebol feminino, eles acabam se agregando a equipes que já possuem essa modalidade, ou seja, eles só dão uso da camisa, eu vejo isso como uma forma de burlar o sistema, né? Uma forma de dizer, olha, eu tenho equipe e eu mantenho essa equipe, quando a gente sabe de fato que isso não acontece. A partir de toda essa estrutura que o futebol masculino tem, eu acredito até pela iniciativa de ter o futebol feminino, nada mais justo, porque existe público. Se nós pensarmos que hoje eu formasse uma escolinha de futebol feminino, como eu já tive ali no Novo Mundo, com mais de 150 meninas, existe a possibilidade dessa menina ter um lugar de fazer uma participação. Mas para isso precisa de um gestor que se interesse pela modalidade, algo que acredite de fato nisso. Eu vou dizer uma situação que acontece na Federação Paulista. Nós temos a professora Aline Pellegrini, que é formada em Educação Física, e ela atua na gestão da Federação Paulista. Nós sabemos que a Federação Paulista é uma das federações mais fortes, tanto no masculino como no feminino também. E a partir dessa gestão dela, democrática, onde masculino e feminino realizam as mesmas atividades, é que nós temos um campeonato forte no estado de São Paulo. Então, veja, existe necessidade de gerir o futebol de forma adequada, necessidade de compreender que existe sim limitações estruturais, pensando nisso, técnicas e táticas, mas mais do que isso, é preciso ver o futebol feminino como negócio. E eu vou dizer uma situação simples que eu ouvi há uns 6 meses atrás. O mesmo gestor da equipe masculina dos Estados Unidos, da Marta, que joga, acho que é o Prime, se não me engano, esqueci o nome daquele brasileiro que é gestor de uma equipe dos Estados Unidos. Ele disse assim numa entrevista bem recente, quando estava acontecendo a Copa do Mundo Feminino, ele disse assim: o problema do Brasil não é enxergar as mulheres como jogadoras, é enxergar o futebol feminino como um produto.
Exatamente.
Né? Porque a partir do momento que a gente vê o futebol feminino como um produto rentável, ou seja, que vai gerar uma renda, que vai gerar um público, que eu vou investir de fato nisso, e é dessa forma que acontece nos Estados Unidos, a mudança não está na jogadora, está em quem gere esse processo todo e transformar todo esse processo num produto, como acontece no masculino.
É, e só por curiosidade, né, para verificar essa evolução do futebol feminino, no caso, como você salientou, por exemplo, as transmissões da TV brasileira sobre o jogo feminino. A última Copa do Mundo, agora em 2019, realizada na França, segundo os dados da FIFA, ela superou mais de 1 bilhão de pessoas, de audiência, de pessoas. Exato. Que assistiram a Copa, um jogo, um período de um jogo que fosse. E a final entre Estados Unidos e Holanda foi vista ao vivo por mais de 82 milhões de pessoas, 56% a mais que a edição de 2015, ou seja, mais de uma evolução aí da audiência muito bacana. Pessoas que estão cada vez mais se interessando também por esse esporte, né? Digamos, já tem um interesse pelo esporte, mas agora também pelo feminino, né?
E aí, se me permita fazer uma observação, eu volto na mesma fala que eu disse anteriormente, né? Futebol feminino é um produto e a FIFA enxergou isso nele, né? Tanto tanto isso comprova que colocou o futebol feminino em alta e tantas pessoas, tantos milhões de pessoas assistiram futebol feminino. Acreditando no produto desta modalidade, foi que a FIFA investiu, porque senão a FIFA também não investiria, né?
Marina, a seleção brasileira tem a principal jogadora do mundo, claro que agora já encaminhando para o final da carreira, Exato. Mas a gente espera que novas Martas venham aí no caminho, novas formigas,
Exato.
Enfim, grandes jogadores que atuaram aí na seleção brasileira e que ainda atuam. O Brasil teve uma participação na Copa do Mundo, não foi a que nós esperávamos, mas dentro das condições que sabíamos também que o Brasil poderia buscar essa classificação e até onde ele poderia atingir. E recentemente nós tivemos a alteração do treinador. Saiu o Vadão e veio uma treinadora estrangeira, uma mulher.
Isso.
Se não estou enganada, a primeira vez com a mulher.
A segunda, né? Uma estrangeira a primeira, mas
Exatamente.
Nós tivemos a Emily Lima também
Isso,
no cargo anteriormente.
A primeira vez que vem uma estrangeira para o futebol. E que já está iniciando um trabalho novo aí. Acredito que já está tendo um resultado positivo. E também em busca dessa renovação da seleção brasileira. Como que nós podemos fazer com que novas Martas ou novas formigas surjam aí vestindo a seleção brasileira? Que não é uma tarefa tão simples, né?
Pois é, eu tive o prazer de jogar com essas duas craques que ainda permanecem jogando futebol e, sem dúvida nenhuma, talvez isso nunca acontecerá. Nós nunca teremos uma outra Marta, uma outra formiga, porque elas são espetaculares. A Marta, tão quanto, mais do que isso, é prova das seis vezes ter ganho o título de melhor, mas 12 vezes consecutivamente sendo indicada entre as três melhores. Isso é um feito tanto masculino e feminino, porque podemos dizer assim, pensando agora enquanto profissionais de educação física, quanto uma atleta permanece em alto rendimento por tantos anos, né? Eu não sei nem se isso no masculino acontece. Quem dirá no feminino? E ela provou que, de alguma forma, algo dentro da fisiologia dela faz esse processo se modificar e ela permanecer em alto rendimento até hoje. Quando a gente fala de treinadora, eu tenho algumas opiniões para dizer sobre isso. Bom, eu não acho que ela é salvadora da pátria e nunca vou achar. Ela fez um bom trabalho nos Estados Unidos e um bom trabalho na Suécia porque ela tinha elenco para isso. Né? Então, vamos pensar aqui, Estados Unidos, mais de 10 milhões de meninas jogam futebol e é a coisa mais simples e fácil porque é uma modalidade que ela está na cultura do americano. E a Suécia, idem. Né? Eu lembro que quando eu cheguei na Suécia em 2004, eu tinha acabado de acontecer a Copa do Mundo e estava tendo aquele boom porque a Suécia ainda tinha sido vice-campeã. Me recordo plenamente que o futebol feminino era um sucesso e continua sendo lá. Aí, quando a gente fala de Brasil, a gente tem que dar um passo para trás. Por quê? Não é uma treinadora que vai modificar a situação da seleção brasileira. É toda uma gestão, uma forma de gerir o esporte em relação às categorias de base. Hoje, nós temos muito poucas meninas que saem das categorias de base. Por consequência disso, colocar novas meninas em evidência é necessário uma avaliação de gestão que vai possibilitar que essa menina jogue futebol. Emerson, vou dar uma situação bem clara. Eu me recordo que algumas vezes eu estive com alguns treinadores da seleção na época que eu estava na Grande Comari, e aí eu gostava muito de dialogar e conversar com eles. E eu me recordo que um dia eu conversei com um dos treinadores das categorias sub-17 e eu perguntei, e aí, professor, o que você está achando das meninas? Ele disse, Marina, é um processo muito difícil trabalhar com futebol feminino, porque nesse momento, próximo a um campeonato mundial, eu deveria estar trabalhando questões táticas, quando eu estou trabalhando fundamentos técnicos com essas meninas que chegaram para mim. Ou seja, nós temos aí um grande déficit na formação dessas jogadoras. Por consequência, são essas que irão suprir a Marta ou a formiga. Então, se nós não temos de onde tirar, como nós podemos oferecer uma seleção de qualidade? Então, nós começamos do topo da pirâmide para baixo, quando, na verdade, deveríamos ter a base da pirâmide para subirmos no topo. Né? A necessidade de termos meninas e times que, de fato, invistam nessas categorias de base para que a gente consiga encontrar talentos. E aí nós temos um outro processo também que eu preciso dizer enquanto profissional de educação física. Culturalmente, a mulher ela tem um déficit muito grande técnico. Por quê? Porque um menino sai de casa para brincar no playground da casa, por exemplo, com 4, 5 anos de idade. Né? E isso é muito comum, ele vai jogar futebol, ele vai correr, ele vai brincar, uma coisa e outra. A menina, quando ela sai de casa, ela está com 8, 9 anos. Por quê? Porque a mãe não deixou ela brincar. E aí ela teve um déficit muito grande durante esse tempo todo. E, por consequência, a vida esportiva dela também tem um pouco de atraso. Então, os técnicos, os fundamentos táticos e técnicos, quando ela vai querer ganhar na educação física escolar, chega lá, ela não sabe chutar uma bola, não sabe nem correr direito. E tudo isso causa um grande atraso. Então, a necessidade é de gerir não só os clubes enquanto profissionais, mas a educação física escolar também. Existe uma necessidade de mudança enquanto a isso, né? Ah, professora, mas estamos falando de educação física escolar, estamos falando de rendimento. Não, estamos falando de alunos e alunas que também têm um foco de desenvolvimento desses talentos na escola. Não deixa de ser uma vertente da educação física também.
Maravilha. Recentemente nós tivemos um caso, né, que apareceu bastante na mídia, que foi da Natália Pereira, uma mocinha lá de 10 anos, que está treinando junto com os meninos na equipe do Avaí.
Exato.
Avaí é um clube de Série A e incluiu ela para treinar junto com os meninos. Como que você faz uma análise sobre esse caso aí e se esse caso pode ser um incentivo para outros clubes também e, quem sabe, esses outros clubes começar a trabalhar com essas categorias de base no futebol feminino?
Então, o caso da Natália teve uma repercussão muito grande, porque ela é super talentosa, né? Ela tem uma técnica excepcional no futebol. Mas é mais do que isso, a Natália só está treinando com os meninos porque ela não tem espaço feminino para treinar, né? Então, ela se viu por obrigação e o clube acalentou essa situação e trouxe a Natália para treinar com os meninos. Mas o ambiente da Natália não é com os meninos, é com as meninas, né? Infelizmente, ela não tem um local onde treinar de forma adequada para isso. Não que ela esteja treinando de forma inadequada com os meninos, porque essa foi a minha realidade também. E eu ganhei muito fisicamente e psicologicamente treinando com os meninos. A gente tem um amadurecimento um pouco mais precoce enquanto treinando com as meninas. Mas o ambiente da Natália era num clube de formação de futebol feminino, né? Ela não se vendo nesse processo, a única forma dela jogar futebol foi treinando com os meninos. Então, foi de grande... um gesto bem bacana do próprio Avaí de trazer a Natália para jogar com a equipe masculina, mas aí eu ainda bato na tecla. A Natália tinha que estar treinando no local onde ela se sentisse apta com as meninas, né? Mesmo que fosse uma categoria um pouco menor ou um pouco maior para ela. O fato é, Emerson, a gente bate de novo naquela tecla, né? Falta gestão dos clubes em direcionar um horário para as meninas, né? O que custa isso, né? Algumas escolinhas, vou dizer a realidade aqui de Curitiba, algumas escolinhas de alguns clubes grandes poderiam abrir um horário só para o futebol feminino.
Com
e
certeza.
Desta forma, as meninas conseguiriam ir ali e fazer os seus treinamentos. E, de alguma forma, isso também é benefício para o futebol feminino. Estamos falando só de rendimento, estamos falando de iniciação esportiva.
E quando nós pensamos, né, na iniciação esportiva, todas as quadras têm lá uma escolinha de futebol, seja de um clube, seja a escolinha de um clube ou, por exemplo, num clube profissional, enfim. Mas sempre tem uma escolinha de iniciação esportiva, mas voltado aos meninos.
Exato.
E as meninas é muito difícil encontrar. Inclusive, eu trabalho dentro de um projeto que temos e tem uma menina que é muito talentosa. Um dia, assim, me espantou porque ela começou a fazer embaixadinha e não parava mais. Aí eu falei, vamos contar quantas embaixadinhas você faz? Acredito quantas embaixadinhas a menina de 10 anos fez.
Mais de 50.
270. E aí, no jogo em si, ela tem força, ela tem técnica, sabe se posicionar, joga com os meninos.
Uhum.
E aí você fica pensando, né? Para onde que eu posso indicar ela?
Exato.
E talvez aí um talento
uma
enorme.
Uma lacuna, né? Fica uma lacuna nessa história.
Exatamente.
Desculpa, me permita fazer uma observação, mas a mesma coisa que acontece com os professores da educação física escolar. Né? Muitas vezes nós encontramos grandes talentos, e não estou falando só do futebol. Estou falando
outras
de todas as modalidades. E aí fica sempre aquela situação, para onde eu indico essa menina? Ou aquele talento vai ser desperdiçado, né? Porque nós não temos políticas públicas que indicam localização para que essa menina se desenvolva enquanto atleta, enquanto jogadora. E assim, não só no futebol feminino, mas acontece em todos os outros esportes também. Então, temos uma base que é na escola, por consequência, inclusive nos contraturnos, que tem muitos treinamentos, e hoje nós temos muitas escolas oferecendo futebol feminino, muitos campeonatos oferecendo futebol feminino. Se nós não tivermos para onde indicarmos essas meninas, elas vão se perder, esses talentos vão ficar, e muitas vezes uma Marta poderá ser perdida ou esquecida, porque, infelizmente, nós não tínhamos gestão pública que direcionasse essa atleta, né?
Exatamente. Professora, nós estamos encerrando o nosso programa. um bate-papo rápido aí, mas muito bacana. Agradeço demais a sua presença em poder falar um pouco da sua história no futebol e também na área acadêmica. E eu acho que você é um exemplo disso, né? Das pessoas que, principalmente atleta, encerra a carreira muito cedo e muitos deixam de estudar e acabam pensando o que eu vou fazer da minha vida, porque a carreira de atleta encerra muito cedo, né?
É, essa talvez fosse a minha maior preocupação, professor Emerson, quando eu jogava. Então, no decorrer da minha carreira, eu fiz a graduação, em sequência fiz pós-graduação e o mestrado. Justamente pensando que um dia eu não teria uma vida igual ao do masculino, que a gente sabe que a diferença financeira é muito grande entre um e outro, né? E eu não ganhei tanto dinheiro como gostaria de ter ganhado. Aí, partindo desse princípio, obviamente que eu parti para o lado da educação, onde eu tenho a possibilidade de dizer e falar para os meus alunos, né, da área do EAD ou do semipresencial, que existe a necessidade desse profissional de educação física democratizar as práticas de futebol feminino, tanto para menina e para menino, sem olhar as técnicas e o tático, né, mas olhar da forma com que a menina sabe jogar e demonstrar e participar. Isso que é importante, né? Em alguns momentos a performance não é o ponto principal da atividade física, mas o fato dela participar já é um grande passo, e é isso que nós trabalhamos na formação docente.
Maravilha, estamos encerrando então mais um programa Cenários no Esporte, lembrando a todos que estamos sempre ao vivo às 16 horas, todas as quinta-feiras. Um abraço, pessoal, e até a próxima!